Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Essa é a força tripla da sabedoria, Link. O terrível mágico Venom tem a força tripla do poder. Quem juntar as duas pirâmides governará essa terra para sempre. Tem que me ajudar, Link.
Zelda, por você eu faço qualquer coisa.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG.
Pois bem, a gente abre espaço para uma série de criadores, né? E para mim é sempre uma alegria muito grande poder trazer gente nova, né? Mesmo que meu convidado já tenha trabalhado com RPG, mas material novo, eu acho que aumentar aqui o nosso hobby é uma coisa bastante, bastante valiosa, né? O meu convidado, ele é designer, trabalhou muito com website, já publicou alguns zines de RPG, mas atualmente ele vai se tornar lembrado por nós, pelo menos por esse primeiro trabalho, que é o Melodia Perdida. Eu trouxe para conversar com a gente o autor, o Felipe da Silva. Tudo bom com você, cara?
Cara, excelente, Pedro. Muito obrigado por me receber aqui, liberar esse espaço para a gente falar um pouquinho do projeto. Obrigado mesmo.
Poxa, muito bom. Eu soube da divulgação, acho que foi pelo Bacinello, que botou uma pilha e tudo, e eu prestei atenção. Como é que foi seu contato com eles? Já se conhecem?
Já, cara. Quando eu comecei a querer entrar em produzir material, a gente tem um amigo em comum. E eu troquei ideia com esse amigo meu, que já produzia zine e tal. Ele falou, cara, troca uma ideia com o Bacinello, assim, ele vai... E a gente começou a trocar ideia, foi um dos meus primeiros mentores, assim, pra começar a fazer coisas de RPG. E aí, quando eu comecei a publicar zine, contribuir pra um material ou outro, foi quando eu conheci o Bacinello. E aí, pra trazer o jogo pra cá, pra mim foi óbvio, assim, vendo o trabalho que a Luz Negra tem feito, eu falei, ah, quero fazer com esses caras também, né, fui procurar ele.
Muito maneiro, acho que tanto o Diego Bacinello quanto o Rafão Araújo, especialmente pela influência do Lampião Studio, eles têm uma mentalidade muito aberta, muito agregadora, né? E eu acho que é um tipo de pensamento que eu também tenho, não é à toa que você tá aqui, cara. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história do RPG e por que você decidiu trabalhar primeiro, dessa vez, né, com a Melodia Perdida.
Cara, eu acho que eu jogo RPG desde os 14 ou 13 anos, uma coisa assim. Conheci através de um amigo. E eu entrei no RPG muito por Vampiro na época. Vampiro e alguns sistemas próprios que os mestres usavam. E a gente seguiu numas mesas super experimentais assim, durante muito tempo. Eu acabei também em outros grupos, eu era o Forever Mestre, né? Tipo, o cara que tá sempre precisando mestrar ali, porque ninguém assume o papel. E eu me afastei, cara, em 2010, assim, né, nessa última década, tinha uma mesa ou outra, mas fui me afastando, e eu voltei na pandemia a jogar, cara, porque era uma atividade legal pra gente, era uma desculpa pra ter um horário marcado com os amigos, né, eu tinha acabado de ter filho também, então o horário tava difícil pra caramba, e era um jogo que dava pra pausar, né, não precisava encontrar com um jogo online, alguma outra atividade, e aí reacendeu a chama, cara, eu acho, assim, eu tava sempre acompanhando mais distante, mas eu lembro que na época também tava saindo o D&D Moleque, acho que saiu um ano antes, na verdade, né, do pessoal do Regra da Casa, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu tava jogando umas mesas muito sérias antes, assim, sabe, super pretensiosas. E eu tava sentindo falta, de fato, de um RPG mais descompromissado, sabe? Uma coisa mais leve, sentar, tomar uma cerveja, dar risada ali ao redor da mesa. E aí, cara, comecei a me aventurar por material indie, conhecer blog, gente produzindo coisa. E eu fiquei muito apaixonado, assim, de ver o tanto de material legal que a gente tem, que até muitas vezes é gratuito, né? E aí eu fiquei numa coça, assim, falei, cara, eu quero produzir também, sabe? Eu quero pegar o pouco que eu sei aí, seja de ilustração, seja ser de design e colocar a mão na massa e ajudar alguns zines a acontecerem. E aí foi nisso, cara. Eu acho que eu publiquei uma primeira dungeon, acho que foi o primeiro material para um in-play, que é um zine feito com uma galera do FKR, assim. Ele é para sistema agnóstico. Hoje tá parado até, mas a gente escreveu essa dungeon, eu e o Alê, que eu acho que é o Alê do Portal, não sei se você conhece, se a galera vai conhecer, mas ele tinha o zine Portal. É, a gente fez isso aí e daí eu comecei a fazer contato, cara. Aí fazer ilustração pra um, aí escreve um materialzinho, participa do Madian. E até chegar ao final de 2021 teve uma Madian no Discord do RPG Latam, que era pra adaptar um jogo eletrônico pra RPG. E aí eu fiz um panfleto que é o The Legend of Forgotten Ballad, que eu escrevi muita tabela, muita coisa pra ele, ele não coube no panfleto, assim. Eu tive que publicar meio rápido, aí fiz um panfleto, mas fiquei com aquela coceira ali, assim, de publicar alguma coisa a mais. E foi, cara, foi um material muito bem recebido, assim, um material que eu divulguei pouco, mas ele teve um engajamento orgânico muito massa, assim. As pessoas começaram a deixar comentário, rolou alguns reviews espontâneos, assim. Gente fazendo suplemento, quando teve outras gens assim pra frente, galera escrevendo aventura, escrevendo material, e ele nunca parou de vender, assim. Eu tive um ano mais conturbado de produção ano passado, mas nunca parou de ter procura. E aí, virando pra esse ano, eu falei, cara, eu quero planejar melhor e dedicar um tempo da minha vida pra isso mesmo. E aí, conversando com colegas do meio, assim, foi, acho que até a Armanda, que publicou o Grand Mothership agora no começo do... Saiu, acho que recentemente, na verdade, mas ela financiou no começo do ano, que é uma designer argentina. Ela falou, cara, faz o financiamento coletivo, pega teu material e leva. E aí eu falei, nossa, já tinha muita coisa escrita, sabe? Peguei, juntei um pouquinho, fiz alguns mockups, assim, fiz alguns layouts de teste e montei a página, e a gente financiou em fevereiro, primeira vez ele lá fora. Eu terminei de entregar, foi agora, começo do mês passado, eu entreguei as primeiras cópias lá fora. Então, acho que, resumindo um pouquinho da história, assim, acho que eu falei bastante, mas resumindo um pouquinho da história, foi assim que a gente chegou no Melodia, assim, de zine em zine, material em material, e aí de uma pequena adaptação que eu fiz do jogo pra, pensando em Zelda, assim, aí pra essa versão eu acabei até me distanciando um pouco mais, criando outras coisas, mas é meio que essa a história dele, assim.
Poxa, o livro ele tem uma identidade visual muito legal, porque ela claramente remete ao Zelda. Eu mesmo joguei muito pouco, mas gostei da imersão, porque ele ao mesmo tempo te leva para esse universo, ou para esse ideário, mas você não precisa se prender efetivamente ao mundo do Zelda, conhecer o mundo do Zelda, eu mesmo não conheço. E tipo, desde a primeira olhada já fiquei louco para jogar, para conhecer. Dei uma olhadinha no Fast Play e fiquei encantado, porque ele tem muitas coisas, assim, ele fala comigo assim, muito diretamente, né? Ele usa pilha de D6, ele explora sucessos. Eu particularmente tenho uma preferência por esses jogos, porque no RPG normalmente os dados eles se separam entre os dados estranhos, né, que são bons para revelar resultados absolutos, conseguiu ou não. Mas na pilha de sucessos você consegue ter uma noção de gradação, você pode trabalhar mais a profundidade que acontece. Em geral, os testes passam com mais frequência do que os testes de dados estranhos, justamente porque ele quer explorar essa profundidade. Então, cara, desde já parabéns, porque o design de jogo dele, não só o design gráfico, tá muito bonito, assim. O Melodia Perdida, ele vai ser uma tradução do jogo original gringo, ou ele vai ter uma expansão? O que ele vai ter de diferente?
Cara, ele é uma tradução, sim, do material, mas a gente está aproveitando para revisar algumas coisas, né, tanto do texto quanto em questão até de regra. Então, porque uma parte do processo de escrita dele lá fora para lançar acabou sendo um pouquinho corrida. Então teve parte assim que pegou no fim do playtest. Enfim, a gente está aproveitando para dar uma revisada. Mas a gente está expandindo bastante também o conteúdo. Então, material que os jogadores sentiram falta, a gente está trazendo em tabela de criação. A gente está trazendo capítulos novos. Um dos feedbacks que eu recebi... Feedback não, assim, mas era um comentário constante que eu recebia de quem conhecia o jogo, era pensar em alguma criança próxima, sabe? Então era um pai que lembrava do filho, um tio lembrando do sobrinho, teve gente que trabalhava em algum projeto envolvendo criança, assim, e pensou, nossa, a melodia é muito legal para trabalhar com criança ou para introduzir gente nova pro hobby. Então a gente escreveu também um capítulo sobre jogar com criança, foi uma das ideias do Bacinello, inclusive, a gente trocando ideia, ele falou, nossa, cara, vamos escrever material para isso. Aí a gente juntou umas dicas, aí tem material para ajudar a criar aventura para criança também, tem até uma tabela de nome diferente lá para ficar um pouquinho mais engraçadinho o jogo. Então ele é uma edição maior e um pouquinho diferente, assim, o formato ele é diferente. Lá fora ele saiu como A5, aqui ele vai ter o formato padrão da editora, que ele é um pouquinho maior, ele é um formato entre o A5 e o A4, mas eu não vou lembrar as medidas exatas dele aqui, mas
ele lembra mais uma história em quadrinhos, assim, ele é mais alto e mais estreito.
É, mas dá uma cara até mais
imponente na prateleira.
mais chique, né? Ele fica mais chique, ele ganha umas margens, assim, eu achei muito massa de fazer. Então tem um materialzinho, a capa também é diferente, a gente fez uma ilustração pra capa, diferente pra cá, pensando muito assim em realmente chegando na pátria dele, né, no país de origem. A gente queria realmente fazer um material que soasse diferente do que saiu lá fora, né?
Cara, você, consciente ou não, eu não sei te dizer, você na verdade tá pegando um filão que existe dentro do RPG, que ele ainda é muito inovador, apesar de existirem muitos títulos de RPG. Porque todo mundo explora ou pensa em alguma maneira num jogo que tem o maior apelo infantil. Ah, vamos fazer uma versão do meu jogo, vamos fazer uma versão para criança. Ou vou fazer um jogo de fantasia medieval voltado para criança. Mas eu acho que só parar para pensar em ser uma coisa voltada para criança, ela é pouco, né? Você tem que trabalhar muito mais coisa. E acho que a sua sacada de pegar esse ânimo, esse espírito do Zelda para adaptar é perfeito, porque para quem já conhece minimamente o tipo de jogo, você não precisa ficar muito tempo explicando as coisas. Você já entende, os jogadores já conseguem imaginar um pouco como se fosse o videogame em si, ou então já entrando de cabeça nas ilustrações que aparecem no livro, né? A simplicidade da forma como o sistema é apresentado, usar a ideia de explorar a vida como um coraçãozinho, puta, isso é totalmente o sistema se dobrando em favor do cenário da melhor maneira possível, né? É muito legal. Mas vamos começar pelo básico, né? Para quem ficou curioso, já achou a proposta toda interessante. Para quem conhece e também para quem não conhece, do que se trata a Melodia Perdida?
Cara, a Melodia Perdida, ele é um... Eu gosto de chamar ele de RPG de aventura, né? É um jogo de espadas e músicas, onde os jogadores eles vão explorar antigas ruínas e antigas partes da civilização à procura de canções mágicas. Então, muito da história do mundo e muito da mágica do mundo foi perdida, e o jeito de enfrentar um mal que volta para destruir o mundo é com coragem suficiente para ir atrás disso. Então ele é um jogo de aventura e de exploração de mundo, de masmorra, assim, acho que muito semelhante com o que a gente tem de vocabulário dentro do RPG. Mas ele tem essa pequena reviravolta, esse pequeno twist, que é colocar os jogadores como uma banda, né? Colocar eles como músicos e deixar as magias muito relacionada aos itens, relacionada à própria música. Então tem um minigame dentro do jogo para se tocar a música, né? Onde quanto mais pessoas tocando ali e puxando um ao outro, mais fácil fica de tocar. E ele é, eu também gosto de dizer que ele é um sistema muito, muito leve e rápido, assim, né? Eu sempre gosto, no tipo de vida que eu tenho, cara, trabalhando, com filho, e pouquíssimo tempo para jogar. Eu tenho pouco tempo para ler livro e tenho pouco tempo para executar mesmo em si, né? Às vezes eu tenho sessões de uma hora, de uma hora e meia, duas horas. Então, é um sistema muito fácil de você aprender, mas de fazer ele, assim. Dá para você fazer a ficha em 5 minutos, começar a jogar, e ela ainda assim vai ter, vão ter características muito únicas, assim, de um personagem para o outro. Nos playtests, nas lives que a gente tem feito agora, eu nunca vejo um personagem igual ao outro, nunca vejo uma ideia igual ao outro ali. Então ele possibilita uma variedade muito grande, uma criatividade muito grande, mas sendo muito simples, muito rápido, assim, e com esse tom leve, assim, que eu tento trazer. De a princípio eu não tinha um foco tão grande em fazer um jogo para criança, mas eu pensei muito no meu filho ao fazer, né? Então eu já estava numa vibe de menos violência, de ser um pouquinho mais bobinho, assim, até, mais leve mesmo, não se levar tão a sério, de permitir soluções que não envolvam violência, né? Então, para desenhar os monstros mesmo, eu trouxe muita coisa. Todo monstro tem um caminho ali, seja no design deles ou seja de alguma das variações, para você aproximar e interagir com ele de forma não violenta, né? De explorar possíveis encontros de maneira não violenta.
Ah, tipo assim, todo monstro tem alguma forma de você conseguir passar por ele sem que você tenha que matá-lo.
É. Tem, por exemplo, o Maguinho. O Maguinho, que é a criatura, o manto mágico, né? Que ele se esconde, ele tem uma mecânica que quando você ataca ele desaparece, aparece, e ele vai usar magias elementais ali. Mas na verdade ele acha que ele está brincando com você. Então ele não tem esse tom de eu tô querendo te matar ou coisa assim. Não, ele acha que ele está brincando. Ou tem um outro que vai ter, que na verdade ele só tem fome por metal, e aí ele engole os heróis porque os heróis estão carregando itens de metais e coisas do tipo, mas se você alimentar ele não vai te atacar. Então tem sempre um pequeno twist, assim, do porquê que aquele monstro vai se tornar um desafio. Tem provavelmente uma das variações dele, ou dentro da própria pequena descrição, que as descrições também são pequenas, que vai te dar uma dica de como interagir com aquele monstro de forma não violenta, né?
Eu gosto muito do minimalismo da apresentação. Eu também, desde que comecei a trabalhar com cordel, eu também trabalho muito com o que é não dito, ou com o que é dito com uma simplicidade, para você prestar atenção, porque às vezes algumas interpretações são dúbias, mas elas são deixadas de propósito para cada um estabelecer sua regra da casa, se aquilo não for tão importante, né, na construção do todo. É muito maneiro.
Mas eu tento deixar um pouco dessa lacunaridade, cara, até para facilitar o consumo do material, assim. A intenção é muito de dar uma primeira faísca para seja o mestre, seja a mesa, complementar aquilo ali, mas sem precisar dar muito input, muito material, assim, sobrecarregar de material sobre história e coisa do tipo, sabe?
É elegante, economiza trabalho e no final das contas o grupo vai fazer o que quiser mesmo, se a gente quiser explicitar um detalhe, se o cara discordar vai mudar, então não tem problema.
Exatamente.
Cara, a criação de personagem é fantástica. Vou comentar aqui, até pra você já apresentar e tirar algumas dúvidas, né? São 7 coisas que você precisa definir, né? Primeiro você vai escolher uma origem, que é de onde o seu personagem... Eu imagino que ele tem uma questão geográfica, mas também ela tem mais uma função de ocupação, né? De classe.
Isso, exatamente.
Tá. Você escolhe um instrumento, muito boa sacada também, né? Porque como o Zelda é um jogo, é uma experiência individual, se a gente vai passar isso pro RPG, que é uma experiência coletiva, mudar a ser só uma canção ou uma música de um instrumento, trocar para uma banda se integrando é uma ideia muito maneira. Assim.
Sim.
Muito maneira. Então cada um escolhe um instrumento diferente, você já tem já uma ideia de como é que isso funciona. Né? Maneira. É, depois você escolhe o que está carregando em sua garrafa.
Yeah.
O que se trata essa garrafa?
Cara, garrafa é um item clássico, assim, que tá em Zelda. E é um motivo até, às vezes, é uma característica até cômica, assim. E ela realmente se traduziu, mesmo pra quem não conhecia o jogo, de maneira cômica, mas também útil, assim. Porque as pessoas colocam de tudo dentro das garrafas. Então é um outro item, assim, que... É... Às vezes diz um pouco sobre a personalidade, aquele personagem, a sopa da avó, o outro leva um alucinógeno, o outro capturou um besouro que brilha. Então já vi de tudo dentro dessas garrafas, assim.
Eu imagino que as pessoas mais pedem é uma poção de cura, né?
Cara, o pior é que acontece pouco. E sabe uma coisa doida que eu acho? É, tipo, poucas pessoas levam água. Eu acho isso muito doido.
Né? Eu acho que dizer que é água é uma forma de mostrar que você não está se esforçando.
Acho que
você
sim.
Você está sendo muito neutro, você está sendo muito simplório. Porque o cara, de repente, pode ter um sacado. Vou levar uma água que veio da fonte do meu vilarejo, que já não é mais uma água.
É.
Já tem um outro valor, até pode funcionar, né? Mas é isso. Eu, eu sou mestre muito acostumado a jogador power gamer, eu tenho certeza que todo mundo no meu grupo de jogo ia inventar um poder dentro dessa garrafa, mesmo que ele pudesse, se tiver a restrição de ser uma coisa só de ânimo, né?
Yeah.
Mas bem, todos os personagens têm 3 coraçõezinhos, né? De símbolos de vida, e isso é o inicial, né?
Isso é o inicial.
Você, se quiser, você escolhe uma arma. Aqui diz que elas são difíceis de encontrar, por quê?
Cara, isso é muito pra dar... A arma era obrigatória a princípio, mas pra reforçar o tom e a possibilidade de não violência no jogo, eu deixei ela opcional. E esse trechinho do texto, assim, ele volta em alguns outros momentos, mas ele dá muito a entender que com esse mundo que é um pouco pós-apocalíptico até, as pessoas foram perdendo contato com armas, sabe? Foi até perdendo a necessidade de se defender. Então são coisas que são mantidas como relíquias, né? Como algo raro.
Isso aqui.
E...
Ó, eu gosto sempre de meter o bedelho. Se você dá opção de uma arma, mas que pode ser uma outra coisa, de repente pode ser uma arma ou item especial.
Se...
Porque aí a pessoa que não tiver com uma arma pode escolher uma outra coisa, mas que vai fazer um diferencial e tudo, né?
Essa é uma ideia legal, cara. Ah, é. Já apareceu em algumas mesas gente negociando, falando, não quero arma não, mas eu queria um item a mais.
É.
Falei, então beleza.
Porque o jogador, ele está sendo convidado a ganhar uma arma, mas se ele não escolher uma arma, ele não ganha nada.
É.
Ele está sendo subjetivamente, sutilmente, sendo forçado a escolher uma arma. E aí um grupo que talvez isso não tenha sido verbalizado, né, acaba caindo para um jogo mais de combate só porque o jogador não queria ser prejudicado.
Sim, total. Nossa, é uma boa.
Né?
Ó, em tempo de a gente ajustar esse texto aí ainda.
É, olha lá, viu? 6. Descreva como seu herói se parece. Perfeito. E 7. Escolha um nome e pronomes. Eu imagino que nome seja o nome do personagem e pronomes sejam qualidades e características dele, né?
É, o pronome é a tratativa que ele escolhe, né? De se vai ser ele dele, ele dela, né? Um pronome neutro.
Entendi. Mais para saber como é que ele deve ser tratado.
Exatamente, saquei. Exatamente.
Saquei. Eu que viajei com pronome, pensei em outra coisa.
Como se fosse um título, né?
Eu já fiquei viajando, você veio alto, sei lá. Tá bem. O jogo, como eu comentei, né, ele só usa dados de 6 faces. Você, a princípio, num teste, só rola um dado, mas você pode rolar mais um dado se estiver usando equipamento útil. Você pode rolar mais um dado se tiver com uma vantagem na ficção, mais um dado se receber ajuda de uma ou mais pessoas, e eu imagino que esses bônus de dados são cumulativos, então você tem até 4 dados para jogar num teste.
Exatamente isso.
Perfeito.
Então ele cria essa situação de negociação sempre, né? Os jogadores tentam evitar o teste, mas quando acontece, aí rola o choro, né?
Essa questão da vantagem e da desvantagem, muita gente fala que o fantástico dele está no fato de que você simplifica a dificuldade, né? Ah, vantagem rola dois dados, fica maior. Sabe o que, que eu acho que realmente é? Eu estava pensando nisso, que é realmente legal na vantagem? É porque você criou um artifício para você conversar com o narrador para, de repente, antes de você fazer um teste, os dois conversarem sobre elementos que vão, eventualmente, facilitar o teste. Não só porque o jogador só pediu a... Né? O jogador vai dizer, deixa eu fazer um teste de não sei o que para descobrir isso. Primeiro que eu já discordo, né? Eu acho que quem pede o teste é o mestre. Mas uma vez que o mestre pede o teste e você tem essa discussão, se o jogador conseguir acrescentar alguma coisa, eu ainda acho que se o cara der uma solução fantástica, ele pode até tornar o teste desnecessário.
Exatamente, exatamente.
Mas ele mandando bem, por que não? Pode ganhar esse bônus, ou se você acha que não foi o suficiente. E existe alguma maneira de... você tornar um teste mais difícil, ou pela simplicidade do sistema isso é evitado? Ou talvez isso seja na quantidade de sucesso que você tem que alcançar?
Cara,
vamos lá, para quem não sabe, sucesso é 5 ou 6 em cada dado de 6.
Exatamente. Na experiência que eu tenho, cara, e testando o jogo assim, a própria dificuldade se imprime vindo da narrativa compartilhada ali, da ficção, né? Então ela acaba reduzindo o número de dados, assim, porque a gente teve, sei lá, esse final de semana, porque tá uma memória fresca, a gente tava jogando dentro de uma dungeon, que ela era lagada, ela era dentro de uma raia, e então ela ficava lagada e a correnteza mudava lá dentro. Então quando a correnteza estava muito grande, dependendo do local onde eles estavam, eles não conseguiam o dado nunca, porque não se conseguia uma justificativa para se ter vantagem numa situação daquela. Então, ou às vezes a distância em que os personagens estão, eles não conseguem se ajudar. Então, o próprio posicionamento, eu desenhei muito para isso mesmo, né? Para ir para esse caminho que você falou, para os jogadores terem mais consciência de como que eles estão se posicionando dentro da ficção, e para eles escreverem melhor, né? Então o próprio posicionamento dele vai determinar muito a dificuldade do teste, assim, né? E aí o que a gente orienta sempre é, cara, se for beirando impossível, não tem teste para ser feito. Se for fácil demais, também não tem teste, né? A gente quer um teste para uma situação que envolva de fato que tem algum risco, seja de perder o equipamento, seja do personagem perder uma oportunidade, ou perder de fato um coração, às vezes, né?
Mas eu acho válido, e eu acho que pela simplicidade acho que resolve muito, porque você está trabalhando num escopo que não é muito grande. Então, quer queira ou quer não, tirar 5 ou 6 num D6 não é... Sim, é bem menos do que 50%, né? Então você... Isso, né? E você acaba sendo uma coisa mais complicada, invariavelmente. E como você comentou, dependendo da situação, o mestre simplesmente pode arbitrar que conseguiu ou não conseguiu e já funciona. De novo, é simples, elegante, para não ter que ficar falando muito, né? Isso tudo que eu tô falando, que eu tô olhando aqui, é o fast play, né? Vamos lá, os corações, né? Que eu acho um dos maiores charmes do jogo. Todo mundo começa com 3, mas você ganha mais um coração quando você derrota um guardião numa ruína antiga. Você também ganha metade ou um quarto quando ajuda pessoas pelo mundo e recupera um inteiro descansando e se alimentando bem. Bem, se a gente está discutindo aqui que fala assim, metade ou um quarto de coração, o jogo explora então essa unidade de vida, quebrando em até 4 partes.
Só para conseguir corações novos. Na hora de construir o dano, eu achei que isso complicava muito a anotação do dano, né? Enquanto você ainda está ali calculando quanto que eu preciso para ganhar um coração novo, ainda vale a pena. Mas pro dano eu acabei abrindo mão de danos pela metade, porque tanto a anotação quanto na hora da mesa ali fica mais difícil, né, de manipular. E acaba sendo redundante, né? De tipo, pô, já tem uma unidade aqui, vamos aproveitar ela em si, né?
Legal. Então, o sistema em si, de metade e um quarto de vida, ele serve mais para o mestre poder fazer a filtragem no tanto que os jogadores vão poder se valer disso para ganhar pontos ajudando, né?
Exatamente.
Tipo assim, se você ajudasse qualquer pessoa, ganharia um ponto. Então, os jogadores iam colocar ajudar pessoas quase como uma obrigação e talvez comprometesse o fluxo da narrativa, mas quando você diz, olha, não, pode ser só metade ou pode ser um quarto. Então, de repente, você pode ter que ajudar quatro pessoas para poder realmente recuperar um ponto. E aí já não tem muito tempo, já está meio que preocupante.
Sim.
E dá essa lerdada. Essa foi a ideia, né?
E para ter uma... Apesar de ter a sua prioridade, né? Ser atraente, você se preocupar em fazer essas missões secundárias, né? E ajudar as pessoas do mundo... ainda assim, eu queria que ela fosse menos importante do que o central do jogo, né? Que é entrar numa masmorra, que é explorar ela e livrar uma criatura ali, né? Livrar um guardião. Então, é pra ser atraente, mas não tanto quanto essa como é que fala, né? O engajamento para ir numa aventura maior, né? Para explorar uma masmorra.
Legal. Então, é muito maneiro, porque você toca no assunto, você pensa no interessante essa ideia de dividir um quarto, mas você também não comete um erro que é muito comum de vir logo na sequência, que é exagerar desse artifício novo e acabar tendo comprometido a própria simplicidade que é a trilha principal, né?
Total, total, é.
Maneiro, maneiro. Os heróis têm um inventário de até 16 itens, 6 equipados... E mais 6 na mochilas e cintos.
Isso aí dão 12, na verdade.
Beleza. Né? Então são 6, basicamente, são slots de corpo para você prender equipamento.
Isso.
E os outros 6 são coisas que vão estar na mochila que você vai poder tirar dali.
Exatamente.
Tá. Legal, legal. Eu sempre tenho essa pergunta, mas geralmente a resposta é não, né? Mas, a princípio, para você tirar um item da mochila e usar, ele compromete alguma coisa no meio de um combate?
Não.
É engraçado isso, porque é uma ideia boa, é interessante, em algum momento alguém precisa pensar nisso, né? Mas não. Tanto que quando eu jogo como jogador, eu gosto de declarar que alguns itens ficam pendurados do lado de fora da mochila, para quando eu puxar ele, não ser uma coisa mais complicada, né? Mas é engraçado. Acho que é um tropo do RPG que é melhor não pensar nisso, porque senão... compromete o andamento da história.
Eu pensei, cara, até uma referência era o Troika, se eu não me engano, ele tem um esquema que os 3 primeiros itens no topo você saca mais rápido. Ele tem uma questão de você ordenar teu inventário, né? E eu falei, cara, pode ser uma brincadeira legal, já que o inventário é importante, mas é uma regra a mais, eu preciso dessa regra a mais.
Não, e não é só isso. Nos jogos de Zelda, isso nunca é um problema.
Exatamente. Você pausa e ele tira do nada ali, né? Até me perguntaram por que tem limitação. Eu falei, cara, porque eu acho que senão ia perder um pouco acho que da graça de brincar com o inventário que se tem em jogos.
Tem que responder isso, ó. São a quantidade de slots que o seu bonequinho tem. É só isso.
É interessante. Porque o Link não tem, né, cara? Ele sai carregando coisa ali.
Não, e você eventualmente pode, num jogo, né, pensando em personagem de nível mais alto, tá? Você ganha uma mochila especial. E aí essa mochila deixa até 12. Né? Criar essa primeira regrinha no começo vai poder te abrir pensar em desdobramento depois. Né?
Escrevendo um monstro pra esse financiamento, eu até tenho um dos monstros. Eu não. Que um dos ataques dele ataca o inventário. Então ele amaldiçoa.
Puta, que maneiro.
Ele amaldiçoa teu inventário. Você perde um slot ali, né? Do teu inventário. Então tem umas brincadeirinhas pra fazer, né?
Eu tenho percebido muito isso, assim. Muito nos jogos do Ark, do Samuka, e os jogos do Southborg, do Bernardo Lima. Que os monstros, ele é muito além de ser só um monstro, né? Ele é uma referência de ideias. E aí ele tem uma estratégia própria, tanto para atacar o grupo de jogo, como o grupo tem que encontrar para encontrar com ele. E aí, às vezes, quando você... Esses jogos que são mais carniceiros, né? Você pega a carcaça do monstro para fazer alguma coisa, para transformar num item. E eu acho que quanto mais os monstros têm uma carinha, assim, né? Eu acho que a gente sofreu muito no jogo do dragão, quando o monstro era só o monstro e a ficha, né? No AD&D lá atrás, você até tinha uma explicação grande sobre como é que eles interagem, como eles são, né? Eu acho que a gente pode evoluir esse pensamento do monstro dentro do texto. Tudo bem, é texto, é mais coisa, sim, mas aí você vai... acrescentar coisas de regra, mas que vão te ajudar a contar mais sobre como é que essa criatura é, né? Pô, é essencial.
E pra mim o desafio muito é de, tipo, porque normalmente eu escrevo um tweet de descrição, alguns ataques e as variações ali, né? Então nesse pequeno espaço, assim, é onde eu vou tentar dar um pouco do comportamento e do... Como todos eles têm ilustração, eu consigo deixar um pouco de descrição fora, né? Eu deixo para ilustração dizer. Mas a questão do comportamento, assim, foi muito um desafio de, tipo, cara, cada monstro colocado, ele tem que ter alguma coisa única no comportamento, no estilo dele de propor um desafio ali, para valer a pena, né? Para fazer sentido ele estar ali, né? Não ser só uma esponja de dano que vai bater e tomar dano de volta. Não, ele tem que ter algum...
Ou um bonequinho genérico que faz as mesmas coisas, independente da skin que ela possa ter, né?
Exatamente. Ele tem que ter alguma... Que seja um traço de personalidade, que seja... Mas alguma coisa que, cara, do jeito que você enfrenta esse aqui, você não vai enfrentar o próximo, sabe?
A forma como os danos são apresentados também é muito legal, né? Porque, basicamente, assim, uma arma normal, punho e uma criatura menor, dá um de dano. Uma arma bem feita, especial, eu imagino uma criatura maior, dê 2 de dano, uma arma lendária dá 3 e o explosivo dá 4. Já trabalhando e pensando no fato de que todo mundo tem 3 de vida, então uma arma bem feita para baixo sempre vai ter que dar 2 porradas para matar, o grande explosivo sempre vai matar ele meio que imediatamente, né? Esse dano ele é automático ou ele tem alguma pequena variação de possibilidade? Acho que não.
Automático, né? Automático. Acertou, perfeito, deu dano.
Deu e acabou. Isso aí. O escudo e armadura, ela absorve dano? Ela dá algum bônus?
Ela absorve o dano, né? Então ela vai tirar,
beleza,
um pouquinho do dano ali.
Tá. Então o valor de defesa que você tem, que geralmente é 1, ele vai absorver 1 de dano nesse dano que a gente falou aí em cima, né?
Exatamente.
Maneiro. E as magias, cara? Como é que funciona?
Cara, magia, normalmente ela vai estar vinculada a um item. Eu acho interessante você objetificar a magia, porque ela cria um espaço na narrativa de... Cara, você pode perder aquele item pode quebrar, aquele item pode não estar com você... Então ela dá uma flexibilidade para a magia e uma sensibilidade para ela que é interessante. E aí o outro caminho é para reforçar a temática, né? Que é são as músicas mágicas. Então, a maior parte, na verdade, das magias mais poderosas, assim, o que a gente vai dar mais exemplo, vão estar nas músicas. Então, é necessário executar, fazer um tipo de teste diferente. E para executar, acho que vai ter até mais para baixo no playtest. No fast play você consegue ver como é que funciona. Mas é isso, né? A princípio, os personagens começam com zero capacidade mágica, assim. Assim que eles têm um item, eles podem utilizar esse item uma vez por dia, a capacidade mágica deles. Mas aí eu insiro as mães fadas, né? as fadas madrinhas, que são seres mágicos, seres de pura magia, que vão pedir outros tipos de favor, né? Então, ao invés de ganhar um coração ajudando um cidadão no mundo, você pode ajudar uma fada madrinha e ganhar um ponto de magia, e aí vai aumentando a sua capacidade de utilizar os itens mágicos, de utilizar as canções mágicas dentro do jogo.
Cara, a gente não pode deixar de falar, né, sobre as 6 notas musicais no mundo, né? Essa regra é muito maneira. São 6 notas musicais, cada um para cada resultado no dado. Então, quando alguém tenta jogar uma música, ele vai rolar 3 dados mais o número de pessoas tocando. Ou seja, uma pessoa ainda são quatro dados sendo jogados. Mas imagina, né? Se for um grupo de seis jogadores, vão ser nove dados,
é isso? É, já vi umas mãozadas, é, nove, oito dados.
Maneiro, maneiro. Agora, ele tem um requisito bastante difícil, porque você tem que atingir, não precisa ser na ordem, né? Mas você precisa ter pelo menos um resultado dos três resultados que aparecem ali, né? Por exemplo, uma que chama Fanfarra das Torrentes. Uma chuva pesada cai. Se os personagens tocarem o refrão, um trovão cai em um local aleatório. Para isso, tem que tirar 3, 3 e 6. Ou seja, é difícil, né?
Dentro dessa pilha. Mas ele fica muito fácil quando você tem mais de uma pessoa tocando. A ideia é muito para reforçar de que, cara, se você for tentar tocar sozinho, é difícil. Mas se você tiver um amigo te acompanhando a fazer uma música, já são, os dois já estão rolando ali, são três mais dois, cinco dados cada um. Então fica bem mais fácil. Já...
Esse número de participantes, eles precisam ser necessariamente jogadores ou pode ter algum NPC mais fortinho?
Pode ter um NPC mais fortinho. Normalmente eu sou o mestre mal que não deixa.
Não, tem que começar desde por baixo, né? Depois é que a gente vê o que dá, né?
Às vezes eu dou assim, mas eu falo, não, os músicos são vocês, gente. Que isso, vocês são os heróis, vocês que toquem aí, ué.
Bom, mas se eu fizer uma aventura pra um jogador, tadinho, que tá muito empolgado, eu posso botar ele lá com dois amiguinhos lá pra ter...
Não, com certeza. E aí tem uma regra adicional que não tá no Fast Play, mas tem as técnicas musicais, né? Então, a gente tem umas regrinhas para caso você tire dados repetidos, para caso você tire sequências, né? E aí, são... Por exemplo, se um dos jogadores tira todos os números, ele faz um solo. E aí, tem um efeito a mais na magia, né? Se um jogador faz o solo, se ele tira todas as notas, ele pode escolher a duração do efeito. Então é tipo, se a fanfarra das torrentes aqui, ela a chuva cai enquanto eles estão tocando, se o jogador conseguir um solo, ele fala, não, vai chover a noite inteira. Então tem essa liberdade um pouquinho, que as magias vão ficando mais interessantes conforme vai adicionando técnica, né? Então tem técnica que dobra o efeito, tem técnica que aumenta a duração, tem técnica que você pode mudar um dos verbos da descrição da música, então muda completamente o sentido, pode mudar completamente o sentido dela.
Maneiro, maneiro, maneiro. Dá uma brincada com a regra da magia.
Exatamente, né? E dá um pouquinho do tom ali de tipo do que é ter um monte de gente tocando, improvisando e adicionando um pouco de si ali na música, né?
O Fast Play, né, dá uma dungeonzinho, né? A Floresta das Tempestades. Muito maneiro. Que é basicamente uma dungeon mesmo, com uma indicação das criaturas no que estão nos lugares, né? Como é que funciona a ficha dos monstros? Aqui fala, por exemplo, o Java Porco Furioso, ele tem 2 de vida e tem uma investida 2. Aí imagino que esse investida 2 seja um ataque especial que ele bate com 2 dados,
isso? Exatamente, ele dá 2 de dano nessa investida aí.
O NPC rola dado ou só os personagens rolam dado?
Só os personagens rolam dado. Então normalmente o combate rola com os jogadores agindo primeiro. Então eles descrevem o que eles vão fazer. Aí a gente tem a reação dos personagens e eles podem se defender da reação dos inimigos. Entendi.
Então, basicamente, no cada turno você faz um teste para ver qual é a sua ação e faz outro teste para ver qual é a sua reação ao que o inimigo está fazendo com você.
Exatamente, perfeitamente.
Legal. Eu só não vou falar o termo defesa, porque defesa é uma outra coisa dentro da regra, que já é o dano de absorção.
Isso.
Que você só vai ter se tiver com uma armadura, com um escudo. Cara, muito maneiro, Felipe.
É isso.
Nunca fiz uma apresentação tão clara, tranquila, falando
que bom.
Tudo, sacou?
Que bom.
Esse material os jogadores já podem encontrar no link pelo Catarse, né?
Sim, o Fast Play tá lá inteiro lá no Catarse, já dá pra maior parte das regras, né? Eu já dei spoiler de algumas coisas a mais aqui que estão por fora do Fast Play, mas já tem a dungeon, já tem uma amostra de como que funcionam os monstros também. E com esse material já dá pra testar o jogo, já dá pra ter um pouquinho do tom dele e sentir aí como é que ele funciona. mas tá lá no Catarse. Muito maneiro. Na dúvida, melodiaperdida.qa.inc.
Vai bem. Quem também quiser já participar, se não me engano, ele ainda tá correndo, né? Pelo Catarse.
Tá correndo, hein?
Melodia Perdida. Vão lá, eu ainda não participei, vou participar assim que a gente acabar esse episódio.
Oh, obrigado.
Pô, cara, o que eu achei muito legal, cara. Queria muito agradecer, Felipe, você ter vindo aqui, trocar ideia, fazer essa apresentação aqui. Cara, acho que a gente conseguiu dar um apanhado, passar por tudo, sem nem ter que ter montado a pauta direito.
Sim.
E antes da gente fechar, cara, quero abrir o microfone para você passar o recado que você quiser.
Legal. Pedro, obrigado demais pelo espaço, cara. Obrigado pelo convite. Prazer poder apresentar o jogo aqui, falar pra tua audiência. Vou pedir, então, principalmente o apoio lá no catarse.me/melodia. Melodia Perdida tem sido um trabalho aí que eu tenho feito nesses dois últimos anos. A gente publicou e financiou ele duas vezes lá fora. Então, estou trazendo ele para o Brasil, que é a nossa casa, mais completo, revisado, maior, com muito mais carinho, assim, um projeto que eu tenho bastante carinho nele, que nasceu de uma paixão pessoal por Zelda, mas que cresceu e ganhou vida própria. Então peço para considerar conhecer o projeto lá, tem bastante coisa, eu fiz bastante ilustração, tem bastante material sendo produzido. Até para fora dele, assim, tem garantia de ter suplemento aí que já estão online para poder aproveitar o jogo. E aí, quem quiser me seguir, ter mais notícias do projeto, outras coisas que eu estou fazendo. Nesse momento, eu estou aproveitando o mês de outubro para escrever uma dungeon para o Melodia Perdida, de 31 salas. Então, estou fazendo uma sala e uma ilustração por dia. Lá no Twitter, vocês conseguem me achar como QAINC. E aí, consegue saber mais também sobre o projeto. Me dê um alô lá, qualquer dúvida, podem me procurar. Cara, obrigado de novo pelo espaço aqui, foi um prazer estar aqui.
Pô, foi muito legal mesmo, cara. A gente tem que agradecer também, cara, o ouvinte que está acompanhando a gente aqui até agora. Poxa, fantástico a gente ter esse crescimento no RPG, em que, como RPG, ele basicamente pode se misturar a qualquer outra coisa legal que existe no mundo, e tem muita coisa legal ainda no mundo que não tem RPG. Zelda era uma coisa que estava faltando, e acho que, poxa, todo mundo vai pelo menos lá dar uma futucada no Catarse, que poder contribuir, sensacional. Exato? Boa. Gente, de novo, muito obrigado por tudo, tem sido ótima essa temporada. Valeu, Zaço Felipe, manda um abraço pra galera, que eu dou tchau na sequência.
Galera, obrigado por ouvir, obrigado pela força, o apoio aí, até a próxima.
Valeu, grande abraço, tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.